Muito bom dia, bem-vindos ao Money 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 especial, este gravado em direto do Porto, onde estamos na conferência de comemoração dos 90 anos do SPN, do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal, a qual eu aproveito para dar os parabéns por esta data fantástica. Hoje comigo e como habitualmente tenho o João Silvestre, agora editor da edição do semanário, semanal do Expresso. Olá João, bem-vindo.
Olá, bom dia a todos.
E também João Duque, presidente e professor catedrático do ISEG. É curioso que neste painel hoje temos três Joões, três trabalham ou no ou para o Expresso e os três são do ISEG, portanto... Realmente é verdade. Não deixa de ser curioso. Nós vamos falar um bocadinho hoje sobre aquilo que são as perspectivas para o resto do ano. Temos um ano extremamente ambicioso e com uma série de pedras no caminho. Não só as eleições de agora vão dar origem a um governo diferente, a um novo governo que vai ter desafios grandes pela frente, mas também a nível internacional os desafios são permanentes e constantes, ainda mais neste mundo cada vez mais incerto.
Money 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 tem o patrocínio do BPI. Abra a porta da sua casa com as soluções de crédito habitação BPI. Faça uma simulação em bancobpi.pt. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
João Silvestre, quando olhas para aquilo que são os grandes riscos para 2024 e ainda para 2024, quais são aqueles que tu identificas como os principais?
Bem, bom dia novamente. Eu destacaria talvez três, assim de forma muito rápida e sintética, para Portugal e para a Europa em geral, que é a primeira, que é um ano em que a inflação, aparentemente, diz o Banco Central Europeu, irá tender para 2%, ou seja, aparentemente será controlada. Isso é verdade noutras zonas do mundo, mas isso implica, por outro lado, uma desaceleração da economia, portanto um crescimento do PIB mais baixo do que aquilo que se esperava antes, e com algumas economias que chegaram ao fim de 2023 em recessão. Portanto, não é possível ter o melhor dos dois mundos. Inflação mais baixa implica normalmente menor crescimento, e se for só isso e não for uma recessão, já não é mau. O segundo risco é aquele que é o efeito acumulado da subida dos juros, ou seja, os juros estão provavelmente no pico, poderão começar a descer este ano, mas vão descer devagar, e os efeitos acumulados daquilo que é pagar juros mais altos, refinanciar dívidas, etc., começam a materializar-se para algumas empresas e para alguns estados agora que vão sofrer bastante. Havia um relatório esta semana da OCDE a dizer que nos próximos 3 anos 40% da dívida pública mundial, que é mais ou menos o equivalente ao PIB mundial, que é um valor exorbitante, vai ser refinanciado em 3 anos, portanto haver uma inundação de dívida no mercado, coloca algumas dificuldades a quem emite, e ao mesmo tempo os bancos centrais estão a desfazer aquilo que foram as políticas monetárias expansionistas e vão também colocar dívida no mercado. Portanto, isso pode causar algumas dificuldades em alguns países, e há também emitentes que poderão até, empresas, etc., que poderão ter problemas de solvabilidade, eventualmente irem para aquilo que se chama lixo financeiro. Isso é o segundo risco. E depois há um terceiro plano mais político, que eu diria que é a incerteza sobre algumas eleições e algumas decisões importantes, e focaria principalmente no caso americano e na eleição de potencial Donald Trump, com tudo o que isso implicará eventualmente para aquilo que é a economia mundial, relações económicas com a China, geopolítica. Portanto, toda essa incerteza eu acho que era o terceiro vetor que eu destacaria.
Eu vou aproveitar essa tua dica para iniciarmos a conversa com João Duque. Já o aqui apresentei, presidente e professor catedrático do ISEG. Mais uma vez, olá João, bem-vindo. Se tivesse de escolher o grande risco para os próximos tempos, entre dois, escolhia os vários conflitos e potenciais conflitos mundiais, que se permanecem não só na Europa, mas como sempre aquele espectro relativamente não só ao Médio Oriente, mas também à Ásia, com a questão de Taiwan sempre latente. Escolhias entre esses ou a possibilidade do regresso de Trump à presidência dos Estados Unidos?
Só a dificuldade de percebermos quanto tempo é que vai demorar uma guerra, um conflito, já é um risco absolutamente desgovernado, e portanto eu elegia esse, porque depois tem imensas consequências, não é? Começa um surto de conflito no estreito do Mar Vermelho, e portanto temos ali uma passagem no canal que é interrompida. E isso significou logo uma perturbação enorme na cadeia logística, porque toda a logística e toda a chamada supply chain, a cadeia de fornecimentos que vinha para a Europa, que vem do Extremo Oriente, passa a fazer um percurso diferente. Mas não só isso, mais longo. E isso teve logo implicações no desembarque, na transfega de tudo o que estava programado. Portanto, um barco que em vez de demorar 2 semanas vai demorar 4, já não chega na hora, no dia. E isto já significa uma perturbação enorme. E este tipo de ocorrências que nós não controlamos é como um vulcão que de repente começa a expelir e que
trava. São xistos negros.
Qualquer coisa que possa perturbar e que é muito difícil de antever em termos de consequências. Em termos de consequências, da profundidade da consequência e do cenário de potencial risco.
E nesse cenário, tendo em conta essas incertezas, todas são difíceis de quantificar, como é óbvio, mas só olhando para aquele que é o lado mais económico, tudo isso pode levar a, por exemplo, o cenário, chamemos assim, otimista, do Banco Central Europeu de levar a taxa de juros e dizer que está controlada e no final do ano andará perto de 2%, pode ser exagerado em termos de otimismo?
Pode, claramente, é evidente. Portanto, assim, esse é um daqueles riscos que o regulador está a estimar que, digamos, os conflitos que existem, o maior conflito na Europa é o da guerra da Ucrânia, está relativamente em steady state. Isto é, para nós, ou pelo menos para mim, o cenário base é haver guerra. E haver guerra, tal como está a acontecer, com os problemas que tem das interrupções que provocam, isso para mim é um cenário base.
Ou seja, nós já, de algum modo, interiorizámos a guerra.
Já interiorizámos, as expectativas estão formadas sobre isso, os circuitos alternativos existem, o fornecimento de energia conseguiu-se atabacar, soluções, etc. Portanto, nós, agora, so far so good. Isto é, há aqui dois cenários possíveis. Acabar a guerra ou ela escalar para um nível, pronto, que de facto altera radicalmente o cenário, mas...
Mas nenhuma e outra parece possível neste momento.
Não, nenhuma deste me parece possível. Agora, acabar a guerra da Ucrânia, daqui a um mês, por exemplo, eu acho que ficava tudo surpreendido. E agora, o que é que vai acontecer? Vamos ver. Porque para mim o cenário basal é guerra, tal como está, com fornecimento e uma manutenção de uma situação que no terreno agora ficou ali um bocado empapada, que nem para trás nem para a frente, e estamos ali.
Vamos sair da parte mais global e olhar mais para a Europa. O BCE voltou ainda na passada quinta-feira a manter a sua principal taxa diretora. Sabendo que as taxas de juros, zero ou mesmo negativas que se verificaram, influenciaram muito a economia, influenciaram muito também as famílias e a própria atividade da banca, o que é que podemos esperar da política monetária para os próximos tempos?
A meu ver, é o que está anunciado. Portanto, neste momento, a senhora Lagarde faz uma gestão de manipulação, chamemos assim, se quiser, mas manipulação no bom sentido, a gestão de expectativas, e até agora não fez, como já fez antes que foi, dizer o que é que nós vamos fazer na próxima reunião. Isso é uma coisa...
Agora tenho de entender que para junho pode haver alguma alteração.
Pronto, é assim, até junho não vamos fazer, basicamente. É assim, é conhecido com a minha aposta. Eu disse, apostei, que até junho não ia lá. Apesar do mercado já estava todo a fazer pricing, preços, na futuros, com base numa expectativa de abril, março e abril, em janeiro. Não acreditei nisso. Agora já está toda a gente a puxar as expectativas de aumento, de descida das taxas de juros, de curto prazo. Porque o João já referiu isto, o João Silvestre já referiu isto agora. É que vai haver dois movimentos, a meu ver, claros, nas taxas de juros. As taxas de juros de curto prazo, guiadas pelas taxas de referência do Banco Central Europeu, a baixarem a partir de junho. Mas as taxas de juros de longo prazo a subirem ao longo do ano. Não tem expectativa que subam de uma forma exorbitante, mas sobem o suficiente para causticar carteiras de obrigações de longo prazo que tenham maturidades elevadas, porque pequenas subidas de taxas de juros de longo prazo tem impacto muito negativo nessas carteiras valorizadas a preço de mercado. E, de facto, o Banco Central Europeu também já anunciou que aquilo que é o seu programa de injeção de moeda que foi feita para se comprar obrigações emitidas pelos Estados da Europa, não é? É uma coisa. Isso é um sacrilégio. Não se fazia. Não se devia fazer. Um Banco Central financiar os Estados. Isso não se faz. Portanto, vamos voltar a essa situação que é balanços zero. Vai demorar muito tempo, mas estão anunciados. Um dos programas, à medida que for vencido as obrigações que estão em carteiras, à medida que elas forem vencidas, não são reaplicados esse capital. E, portanto, isso significa secar a moeda que foi criada na altura. E mesmo o outro programa da pandemia vai sendo esbatidamente secado ao longo do tempo. Está anunciado como é que esse efeito vai ser observado. Pelo que, como o João disse, vai haver cada vez menos moeda disponível para comprar títulos que os Estados vão sendo vão pedindo para fazer o revolving das posições. Quer dizer que, havendo menos capacidade, o preço do dinheiro sobe a longo prazo. E, portanto, é muito
provável. Parece um contrassenso face à ideia de que as taxas de juros vão descer, não é?
Não, mas é que está toda a gente focada nas taxas de juros de curto prazo. Porque, eu acho que é uma questão local. Os portugueses todos estão todos indexados à Euribor. Portanto, eles só olham para a chamada yield curve, que é a curva de rendimentos de longo prazo, que vai de um dia, de overnight, até 50 anos. É todo, a gente pode fazer a yield curve. Neste momento, para as pessoas
só
olham para aqui. Exato. E, portanto, só olham para os 3% e tal, 4%, os Euribor estão quase com 3% e tal. Pois descem um bocadinho, mas estão, de facto, referenciadas a isto. Que é a taxa que o Banco Central empresta ou, portanto, usa para pagar depósitos de curto prazo ou para financiamentos de curto prazo entre os bancos. E, portanto, como estamos todos indexados aqui, toda a gente está a olhar para aqui, mas há muito mais taxas, muito mais para outros prazos. E essas taxas são aquelas que influenciam as obrigações. E há obrigações a 10 anos, a 20 anos, a 30 anos e até perpétuas. E, portanto, a yield curve, neste momento, que é uma coisa estranha para as pessoas que nos estão a ouvir, começando aqui hoje e ali aos 50 anos, portanto, o tempo avança para aqui, e aqui as taxas, com a minha mão eu desenho como é que é agora. É basicamente isto. É assim uma coisa que desce e depois sobe ligeiramente. E o que é que vai acontecer muito provavelmente? É que esperamos nós todos, os endividados, à taxa indexada à Euribor, é que isto desce substancialmente e volta a uma situação normal. O normal é que as taxas de curto prazo sejam menores e as de longo prazo maiores. Esta é a situação normal. Agora há uma situação anormal. Mas, a partir de determinado ponto, já é normal. Agora, o que é que acontecerá muito provavelmente é que esta zona sobe. E, portanto, para o investimento das empresas de longo prazo, para quem está a fazer contas de longo prazo e que não se vai endividar às taxas de Euribor, não é? e anuncia taxas de remuneração de longo prazo. Ontem ligaram-me a perguntar se eu queria comprar obrigações do Sporting. Mas eu sou do Sporting, mas essas obrigações é preciso ter estômago. E portanto, só para vos dizer que quando eu compro, uma empresa faz investimentos a longo prazo, não está a falar na Euribor, está a falar de outro tipo de taxas para prazos diferentes. E é aí que se vai notar. Portanto, é isso que vai ser.
Diz há pouco aquela ideia de que para as carteiras estão validadas a preço de mercado, subir a taxa de juros de longo prazo significa desvalorizar a carteira. Isso significa que podemos ter problemas, talvez não na banca, que a maior parte da carteira, segundo se sabe, não está, é detida até a maturidade, não tem esse problema, mas para fundos de pensões, etc., isso pode acontecer.
Pode acontecer e acontece. E quem tiver fundos de obrigações tem estado a notar, se calhar, perder valor por causa disso. Porque as carteiras das obrigações dos fundos, os fundos têm que ser avaliados a preço mercado. E, portanto, o que acontece é que obrigações, cuja esmagadora maioria pagam taxa de cupão fixo, quando as taxas do mercado exigidas para deter os títulos sobem, aquela remuneração que é fixa está menos atrativa face ao capital investido e, portanto, a chamada taxa de rendimento implícito está lá dentro, não é? Diminui. Portanto, porque o preço é assim que acontece. Portanto, o preço cai e quem reavalia a carteira das obrigações todos os dias tem que tirar um bocadinho de valor. E isso está a acontecer. Atenção, que isto não quer dizer que esses fundos tenham perdas. O que acontece é que, agora, para quem comprar uma obrigação dessas, pagará menos do que pagava um mês atrás. De facto, já estão a subir as taxas. É que as taxas de longo prazo já estão a subir. Faça um mês, faça ao início do ano. E, portanto, de facto, quem vender agora uma obrigação, por exemplo, quem comprou o mês passado e quer vender agora, vai perder dinheiro. Okay. Agora, quem a detiver até o vencimento, vai receber aquilo que... Bem, admitindo que o credor vai pagar.
Paga.
E, portanto, estamos a falar, por exemplo, obrigações do Tesouro emitidas por bons estados. Essas pessoas, se ficarem com as obrigações na carteira, vão, de facto, receber aqueles valores. Quer os juros, quer o valor final. Pelo que a perda é agora imediata, não é? Mas depois, quem é como mergulhar.
A perda só existe se houver a venda, não é? A perda só existe se existir a venda.
Exatamente. Portanto, é uma perda potencial face. Na ótica financeira, é uma perda, ponto. Uhum. Na ótica contabilística, não. E depois temos os bancos. Por exemplo, nos seguros, não. Mas os bancos criaram ali uma forma artificial de, admitindo exatamente que os bancos não vão vender as obrigações até o vencimento, então, estar a fazer estas oscilações seria introduzir no balanço volatilidade que não tem interesse nenhum. Só assustaria os leitores dos balanços que não sabem isto. Não é? Quem souber isto não fica assustado. É apenas para saber que... Ok, é como está lá fora frio. Está bem, eu estou aqui bem. Não vou sair. Só me interessa sair. Só vou sair no verão. Está bem, no verão não vai estar frio. É basicamente esta a ideia. Quem salta fora agora vai para o frio. Mas não é isso. Portanto, os bancos não sentem isso.
Uma das razões para aumentar taxas de juros, redução da inflação, redução da atividade económica, redução da inflação, essa seria sempre a intenção da política monetária. Existe algo que neste momento nos possa dizer que fomos longe demais da contração da economia? Ou a senhora Lagarde, além de ter um excelente guarda-roupa, de se vestir muito bem, acertou na política monetária europeia?
É que eu olho para os resultados, quer dizer... Nós ainda não dominámos a fera, portanto, quer dizer, não... Eu acho que a política monetária, para mim, só pecou por arrancar atrasada. Porque eles não reconheceram que tinham feito uma injeção monetária que, face àquilo que era o crescimento da economia e das necessidades da moeda, era excessiva. Havia sinais de tudo o que era lado, antes de chegar propriamente ao nosso cabaz de compras. Quando começam a ver irracionalidades totais, na mão, eu não estou a falar na mão dos árabes, não é? Que são, pronto, sentem que têm dinheiro e que podem oferecer por um indivíduo meter uma bola dourada no bilhar. Pumba, quer meter a bola dourada, recebia 500 mil euros, como não meteram no torneio agora que estava a decorrer na Arábia, não meteram a bola dourada, chegou lá o Emir e disse, no próximo campeonato é 1 milhão de euros, quer meter a bola dourada. Mas isto é uma, a meu ver, é uma total irracionalidade na nossa ótica. Agora, quando estas irracionalidades começam a aparecer naquilo que é os agentes económicos de espaços onde devia haver alguma contenção, estamos a falar da Europa, dos Estados Unidos da América, é que são coisas absurdas, como estão a licitar, para mim este foi um exemplo, estavam a licitar na Christie's, ou numa dessas leiloeiras, um artefacto qualquer, e começam a licitar e começam a levantar, portanto, os bids, né? Portanto, as ofertas, começa toda a gente a subir e subir. Eles param e recebem uma notícia. Ah, houve aqui um erro, desculpem. Isto era 3 zeros a menos. Portanto, isto mostra a irracionalidade do que é o excesso de dinheiro que há. Portanto, então, pessoas que supostamente eram especialistas... Estão a olhar uma peça que está em leilão e estão a licitar e a subir os valores e descobrem que afinal, desculpem, houve aqui um erro, a base de licitação era com 3 zeros a menos. Isto é uma coisa que está mal. É isto, exemplo, compra de jogadores de futebol, assim, por valores absolutamente exorbitantes. Isto para mim são sinais. O imobiliário é gente a comprar casas e casas vazias. Casas vazias. Nos centros das cidades, e não estou a falar de Portugal, Porto e Lisboa, que temos características com especificidades diferentes, mas casas absolutamente vazias, isto está, em todo o lado da Europa, nos centros das cidades, isto começa a dizer alguma coisa às pessoas. Não há dinheiro a mais. Há dinheiro a mais. A economia não pedia tanto dinheiro, faz aquilo que era o crescimento da economia, e se virmos o crescimento da massa monetária que foi gerado nesta década e até antes, faz aquilo que é o crescimento da economia, a rotação do dinheiro não diminuiu assim tanto, até pelo contrário. Isto um dia dava a geneira. Por isso, para mim não me admira. Senhores, para mim o erro foi terem visto tarde demais aquilo que para mim era óbvio. Mas pronto, mas isto era eu. Não cheguei a dizê-lo.
Estamos em período eleitoral. Quais são os principais desafios do governo que tomar posse?
Em Portugal, eu acho que há dois desafios muito importantes. É responder àquilo que as pessoas acham que a administração pública não responde. O governo é o gestor da administração pública e de todos os equipamentos e portanto, os espaços públicos, etc. Portanto, eu acho que essa é uma função muito importante, que é responder àquilo que as pessoas querem do ponto de vista público e entusiasmar, não é? Entusiasmar, dar alento à iniciativa privada. Bem, eu acho que isto é fundamental. Porque não é o Estado, na sua atividade, que gera margem sobre a qual se promove até a sua manutenção, que isto é o valor sobre o qual se cobram impostos. O Estado não cobra impostos sobre si próprio, não é? Pronto. E, portanto, se o Estado precisa de impostos para alimentar a função social que tem e as obrigações que tem para com a comunidade, precisa de entusiasmar e dar alento ao setor privado. E aqui há dois aspectos importantes. Um, que é aos investidores, dar-lhes a segurança que vale a pena e que podem investir, tenham confiança, não vão ser maltratados, não vão ser perseguidos, não vão ser causticados. E façam isso. E isso passa também depois, porque esses, particularmente os operadores nacionais, os investidores nacionais, ganham essa confiança e tenham esse ato de coragem, não é? Às vezes, à custa de endividamento, certo, mas endividamento estruturado, que os leva a dar o passo do risco, isso é muito importante. E depois a questão da população, que é um nó gordo que temos aqui, não é? Que é, como é que nós vamos manter os jovens cá e ou atrair outros para trabalhar em áreas de valor acrescentado elevado, com produtividade elevada, que depois permita garantir não só o Estado Social, mas a onda que se está a gerar de aposentados, não é? Que são aqueles que estão do boom dos anos 60, que estão a começar a aposentar-se e que vão crescer de uma forma avassaladora para aquilo que é, ou que era a nossa estrutura demográfica, pelo menos sem uma alteração profunda. Mas essa alteração profunda está a acontecer. Portanto, eu não imaginaria que... Eu estava aqui a ver uns slides que fiz uma apresentação sobre a banca em 2017, desafios, e estava cá sempre população, porque tem impactos enormes. Uma população envelhecida muda os hábitos de consumo, muda os hábitos, muda tudo, quer dizer, socialmente, muda tudo. Mas eu não estava a imaginar que nós ataríssemos tantos não nacionais para Portugal nesta... Se me dissessem assim, é razoável em 2024 estarmos com 1 milhão de pessoas a viver aqui que não nasceram cá? Eu disse, não estou a ver possibilidade nenhuma. Qualquer das formas é que elas vieram. Infelizmente, não tantas para trabalhar naquilo que são atividades com valor acrescentado por unidade de posto de trabalho elevado. Não tantos, porque aqueles que vêm para isso, muitos deles não estão a trabalhar para portugueses, não é? São aqueles jovens que vêm para Portugal viver, mas trabalham em teletrabalho para empresas de fora, e outros portugueses também que estão cá a trabalhar para teletrabalho por fora. Pá, isso é muito grave. Portanto, eu diria que esta para mim é a visão, é acudir àquilo que nós precisamos e queremos e achamos que temos direito. Caramba, somos país europeu. Portanto, temos direito a serviço de saúde. É aquilo que nós aspiramos. E, por outro lado, a economia privada a subir para a partir daí, remunerar melhor o trabalho. Trabalho, não é? Que é qualificado e que deve ser. Remunerar melhor o trabalho e depois cobrar impostos para garantir, nomeadamente, as pensões de reforma. Eu estou a olhar aqui para mim.
Quero a apresentar. Ideia de que deste controle da dívida, de manter saldos orçamentais, se não sustentares, menos equilibrado, está devidamente enraizado o suficiente para, seja qual for o governo, essa trajetória continuar mais ou menos a mesma?
Eu acho que sim. Acho que isso foi um problema. Isso psicologicamente, nós já estamos por isso. Portanto, já não há ninguém que exija tem que ter déficits de 3%. Podem ser déficits pequenos, não há assim grande problema, mas pronto, nós já interiorizámos duas coisas. Primeiro, que tínhamos que equilibrar o orçamento, e segundo, que temos que baixar o volume de dívida, pelo menos a pública. A privada tem outra natureza, mas essa também. Mas essa é mais fácil de mirar, porque como são decisões privadas, com o nosso próprio dinheiro, nós normalmente tomamos boas decisões. O problema é tomar decisões com o dinheiro dos outros. É, isso é fácil. É fácil. Portanto, eu acho que sim. Nesse aspecto, os governos do Partido Socialista fizeram um percurso que eu acho que é notável do ponto de vista ideológico, não é? Eu acho que isso é notável. E garante que Portugal... nós também não acreditamos agora que se foi um governo mais para a direita que agora vão desequilibrar o orçamento e que vão pôr isto igual ao Sócrates. Quer dizer.
A grande vitória exatamente é esse exercício, não é? De equilíbrio ter sido feito à esquerda.
Não, exatamente. Essa é a grande conquista de Portugal como sociedade. Nós conseguimos, de alguma maneira, que os partidos mais à esquerda interiorizassem essa ideia. Isso é fundamental. Porque normalmente nós estamos à espera que, mesmo com promessas e que se desconfie, que não sei o quê, coisas assim, a direita está a prometer muito e tal, e se calhar vão... se eles pressentirem que a coisa está a descontrolar-se, travam de certeza absoluta. Porque é como... E isto é razoável nós percebermos. Pronto, havia um caminho, não estava a dar, entretanto há uma alteração de circunstância, basta que uma guerra, nova guerra, ou que a atual da Ucrânia, escale num determinado nível, e pronto, e nós temos aqui um problema grave para gerir de outra maneira. Outras pessoas.
Nós estamos a gravar antes das eleições, não sabemos ainda o resultado, mas aquilo que se espera é que não saia um governo de maioria absoluta, o que quer dizer que podemos entrar, tal como Marcelo Rebelo de Sousa já disse, em períodos, em ciclos mais curtos políticos. Acontece que é dificilmente qualquer governo que saia das próximas eleições, se não for um governo de maioria absoluta, mesmo assim deve conseguir aprovar o próximo Orçamento de Estado. Depois, se entrarmos num período de esperar que os governos caiam, normalmente caiam por causa do orçamento, temos de esperar um ano pelo orçamento, não para o orçamento já para 2025, e esperar já como se faz esse orçamento. Só que nessa altura, o Presidente da República não pode dissolver, porque então, estamos a 6 meses das eleições. Depois o Presidente da República, que toma posse, também não pode dissolver durante 6 meses. Voltamos ao orçamento para 2026. Portanto, qualquer governo, se não for um governo de maioria absoluta, deverá ter pelo menos paz durante 2 anos e meio. Mas pode, inclusive, levar ao orçamento para 2025, se for chumbado, em termos de um período de duodécimos. E duodécimos durante um ano. Isso é algo que pode afetar muito a economia nos próximos... nos próximos tempos, ou algo que nós já aprendemos ou podemos viver bem com?
Eu espero duas coisas. Primeiro, que a conjuntura europeia nos seja favorável, nos continue a ser favorável, isso é muito importante. E também que espero outra coisa, é que domingo à noite os discursos não sejam de antipatia, ódio, afastamento, mas de enterrar as armas. É preciso embainhar as espadas, ok? Pronto. E perceber que vamos ter que, como em qualquer organização em Portugal, não é? Funcionar. Eu, nas organizações, estou com pessoas da esquerda, de direita, e cooperamos sempre. Portanto, não há razão nenhuma para também não se fazer isso em termos de governos. Porque o Parlamento é o resultado da nossa escolha. Então, quer dizer, eles deviam ir com 2 mandatos. É ir para o Parlamento representar-nos, mas entenderem-se. Por amor de Deus, sejam civilizados. Portanto, é a altura de meter a espada na bainha e pensar que não é por facto. Eu sou do Sporting, ou até do Benfica, e agora vou andar sempre às turras com ele no banco, ou no sindicato. Quer dizer, posso andar às turras, não, antipatizamos mesmo, mesmo sendo do mesmo clube, ou mesmo não sei o quê, ou até de partidos diferentes. Mas quer dizer, as pessoas entendem-se mesmo. E portanto, eu vejo isto. Muito obrigado. Eu vejo isto na nossa vida normal. É a nossa vida. Então eles, não, eles têm que ter esta noção. E portanto, isto significa que se calhar é uma altura nova que vamos entrar, talvez de mais maturidade, e percebermos que há rearranjos e há jogadas políticas. Há vitórias na secretaria, tipo Costa em 2015. Também não disse que tinha ia fazer alianças antes, não andou na campanha, pois não. E lá fez. E fez uma coisa extraordinária, que foi levar a esquerda, não é, a balancear o orçamento. Uma coisa absolutamente extraordinária. Eu estou-lhe grato por isso. Um grande educador da esquerda. Agora, para além disso, é preciso que eles se entendam e criem espaço para, desta vez é com um, desta vez é com outro, mas isso não torna o país ingovernável. Agora, atenção, orçamento de 2025. 2024 está feito. O ano está feito. Aquela coisa de, no segundo semestre. Pá, segundo semestre. Em Portugal, o orçamento, apesar de ter impacto, não consegue. Para já, não vai deixar de pagar aos funcionários públicos. Nós não somos como os americanos.
Nem de cobrar impostos.
Não, nem deixar de cobrar impostos também não deixamos. É. Depois, somos no terceiro trimestre. O que é que nós temos? É o verão em Portugal. O que é o verão em Portugal? É o turismo. O turismo está a bombar. Está feito o ano. O ano está feito. E vai ser um ano bom. Por causa do turismo, se continuar assim. Pronto. Como eu disse, a mesma coisa o ano passado. E foi um ano bom. 2023, turismo em grande. Estamos feitos. Estamos bem. Portanto, do ano 2024, o orçamento, mesmo que mexam no orçamento, não vão mandar as pessoas embora para casa. Não somos como os americanos. Não se entendem, não há dinheiro, não sei o quê, fecham os serviços e eles vão-se embora, os funcionários de administração pública, vão-se embora para casa. Nós não fazemos isso, portanto, não deixamos pagar os funcionários, não deixamos cobrar os impostos. Portanto, há ali umas pequenas mexidas que vão fazer. Ok, não tem problema nenhum, 24 está feito. 25 tem que fazer um orçamento que seja um bom orçamento para poder entrar em duodécimos em 26. É, portanto, esta é uma mensagem boa daqui, que tenham cuidado quando estiverem a fazer o orçamento de 25, porque é um orçamento que pode ter impacto, sei lá, num ano e meio, no pior dos cenários. Portanto, façam um orçamento a pensar em 18 meses e não em 12. Ok? Porque isso pode acontecer.
Vamos, passamos do macro, vamos descendo, e terminamos com a banca. Os bancos têm sido muito atacados pelo excesso de lucros que tiveram o ano passado. Somos nós que temos uma visão muito negativa do lucro, ou os bancos exageraram mesmo naquilo que apresentaram?
Não, isso depende da forma como se analisa. Se eu olhar para 2023, pá, e se para mim a história da banca de 1 de janeiro de 23 a 24, a 31 de dezembro de 23, pá, eu tenho uma leitura. Mas isso é uma leitura absolutamente enviesada. Porque se andarem 10 ou 15 anos para trás, não é? E façam a soma dos todos os resultados do setor bancário, e agora digam-me lá se a soma de todos os resultados de 15 anos do setor bancário anima alguém ou desafia alguém para investir no setor bancário. Claro que não. Durante 7 anos, com um de exceção, foram anos de prejuízos sucessivos da banca. Ok? Portanto, e estamos a falar dentro de 15 anos. Os resultados começaram a aparecer. A banca teve que fazer uma coisa para sobreviver e aguentar-se, porque, lá está, há bocadinho disto, mas eu repito, é muito fácil eu dizer, malandros estão a cobrar muito, estão a ter muitos resultados, portanto podiam cobrar menos para ter menos resultados e até podiam, não me importa nada, ter prejuízo porque eu não sou acionista. Bem, não é bem verdade, porque até no novo banco ainda temos 25%, mas temos a Caixa Geral de Depósitos, que também convém que não dê prejuízo. Mas para além disso, se os bancos derem prejuízo e se começarem com problemas sérios, tem que se aumentar capitais. Então, olhem para aquilo que era a cotação dos bancos, valor de mercado, dos bancos privados cotados. E olhem para as cotações, face àquilo que é o valor contabilístico E estou a falar de 3, 4, 5 anos atrás. E era rácios de estilo 50 a 60%. Isto é, um acionista, se fosse chamado a aumentar capital, entrava com um euro, no dia seguinte aquilo estava cotado a 50 cêntimos. Alguém mete um cêntimo num investimento desta natureza? Ninguém. E depois dizem-lhe assim, olha, e vai meter aqui e já sabe que quando tiver resultados, paga a taxa normal, mas ainda vai pagar mais porque o senhor tem que contribuir para a solidariedade nacional, para a recuperação, não sei o quê. Mas eu só... Sim, vocês são... Pronto, vocês, são vocês. Pronto, muito bem. Olha, já agora aumentamos os rácios de capital. Ah, sim, porquê? Porque para serem mais sólidos. Ah, é, então temos que ter mais resultados para acumular. Porque se ninguém lá põe dinheiro, temos que ter mais resultados para acumular e ter mais capital. Faça aquilo que são as mesmas atividades. Sim, sim. Olha, já agora temos aqui um fundo de resolução que vocês também têm que entrar. Ah, para quê? Para aguentar aqueles casos que correram mal e, portanto, nós temos que os pagar. Quem é que paga? O setor. Ah, olha já agora, vamos criar um europeu, vai, mete mais. Para quer dizer, espera aí, olha já agora, tem que aumentar mais as pessoas que, tipicamente, até ganhariam mais, que são mais técnicos, não é? Área mais técnica. Disse, nos últimos 7 anos, crescimento de 27% da população técnica. Ah, e tem que fazer investimento no digital. Ah, e já agora, toda esta gente, eu nem sei qual é a percentagem da banca, de pessoas que não estão a trabalhar para o negócio. Elas estão a trabalhar para cumprir regras que são impostas pelo regulador. Ok? Tudo bem, tornam-se os sistemas mais seguros, mas estão a trabalhar, não é para o negócio, é para o regulador. Imagine-se que num restaurante nós exigíamos que tivéssemos um número de trabalhadores a trabalhar para a ASAI, correspondente ao banco. Eu acho que num pequeno restaurante a gente chegava à porta e tinha uns 3 ou 4 senhores à porta, não é? E que me começavam logo a perguntar se eu estava bem de saúde para entrar, o que é que eu ia comer, se tinha feito análises, não sei o quê, se aquilo era adequado, o senhor é adequado, o que é que o senhor vai comer? Uns carapaus. O senhor sabe se os carapaus são adequados ao seu sangue? Olha, cuidado, que isso pode não ser e tal, não sei o quê. E lá dentro, a temperatura do fogão está, não sei o quê, é preciso reportar aos... O regulador diz, então e se aumentar a temperatura cá dentro, o que é que vocês fazem? Epá, não sei, baixa-se o ar-condicionado. O ar-condicionado tem que... Pois, a quantidade de pessoas que hoje na banca trabalham para o regulador e os encargos que lhes põem, até as exigências tecnológicas que pedem e que ainda nem sequer estão disponíveis, são ao nível do estratosférico. Antigamente, o setor aeronáutico era o mais regulado. Compreende-se, não é? A gente, quando vai lá em cima, não pode dizer, encosta aí. E saiam devagarinho, é, pronto, compreendemos isso. Hoje em dia, eu sinceramente, eu acho que é o setor bancário. O setor bancário, tipo, para cumprir as regras e as normas, é um sufoco adicional. Coisa engraçada que não existe, por exemplo, noutras coisas como fintechs e coisas assim. Bitcoins, essa gente toda, tudo bem. Não tem nada, não cumprem com nada. Não têm exigências nenhumas. E depois esmagam preços de operações que antigamente eram algumas coisinhas também exageradas, os bancos também às vezes têm coisas um bocado exageradas, não é? O dinheiro saía do Brasil num dia, chegava aqui um mês depois, ainda demorava mais tempo que o Pedro Álvares Cabral a fazer a travessia, não é? E nós sabíamos, vocês também, pronto, eu sei que havia coisas exageradas e hoje, já agora voltando à questão, há uma área que tem que ser tipicamente alterada. Pronto, percebemos que eles... Os bancos alteraram aqui as taxas que aplicaram sobre os serviços porque não tinham margem financeira, não tinham margem. As taxas que pagavam, e as taxas, pagavam à esquerda e à direita. Quer dizer, com excesso de poupança, com excesso de liquidez no mercado, um banco recebia depósitos, não concedia crédito, as taxas de transformação estavam a baixar e, portanto, o que é que eles faziam? Iam para o Banco Central Europeu, onde descobravam dinheiro. Onde descobravam. Portanto, tinha que se pagar, supostamente, em depósitos e tinha que se pagar... Por emprestar dinheiro a alguém, isto não faz sentido, portanto é o fim. Então, tudo bem, arranjaram uma escapatória, alteraram a tarifação de operações, de tudo que é serviços. Agora começa-se a perceber que volta à dinâmica normal, as taxas de juros ativas e passivas são diferenciais, estão diferentes, há margem e, portanto, agora há que fazer o desmame. Essa é a única questão mais para a frente, forward looking, não é para trás. Olhem para a frente e peçam nesse sentido.
Muito bem, e com esta recomendação à banca terminamos este episódio especial do Money Money Money. Obrigado João Duque, obrigado João Silvestre, obrigado a todos os que estiveram a assistir ao vivo e a ouvir em casa. A edição deste episódio teve a cabo de Ruben Tiago Pereira, e já não se esqueçam, de tiverem dúvidas e perguntas queiram colocar, enviem sugestões para economiaexpress.empresa.pt e até lá tomo muito bem conta da sua carteira. Muito obrigado a todos.
Money 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 tem o patrocínio do BPI. Abra a porta da sua casa com as soluções de crédito habitação BPI. Faça uma simulação em bancobpi.pt. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.